You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progues! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua semanal de rock progressivo. Meu nome é Ramsés e hoje vamos pôr uma vitrola pra tocar só com discos clássicos e com o nosso cabelo em pé.
Aqui é o Pimp Mal e o mínimo que a gente pode fazer é acenar um pro outro.
Puta que pariu, o cara roubou uma frase. Puta, não era bem isso, mas era muito parecido. Tudo bem, então, aqui é o Roio e agora deixa quieto, né? Vou falar.
Quer que eu use essa daqui, então? A chama suga entre as bolas de aço.
Nossa, mano. Não, tá bom agora. Do jeito que foi, tá bom.
Muito bem, rapaz. Olha só, galera. Estamos aqui unidos com o nosso colega, amigo Pimp Mal, certo? Pra falar de uma banda muito pedida, né, Roio? Pelos proggers, né, cara?
Exatamente. É uma das mais pedidas depois de Genesis, né?
Exatamente. Genesis, Porcupine Tree e Van der Graaf Generator, que hoje começa a saga por essa banda. Então, logo depois do feedback, vamos contar um pouco da história e divagar sobre o primeiro período de atividade dessa banda. As curiosidades por trás dos álbuns, as músicas, as referências, o cabelo em pé, o consolo gigante e muito mais logo depois do feedback, rapaz.
Caraca, foi longe.
É, eu tô com sono.
Consolo gigante é foda, hein?
Cara, ele é um golzinho, o consolo gigante, cara. Sério, ó.
Você tá falando, né?
Estamos de volta, Roio, para...
for your own home today.
Estamos de volta. Eu queria dizer que esse episódio é muito especial porque ele é uma banda muito importante para ser falado no nosso episódio número 70, Roy.
Isso aí, mano. A gente tinha várias ideias pro episódio 70 e no fim foi isso aí mesmo.
E eu acho que vai ser um... Promete, cara. Promete porque essa banda tem muita história, cara. Tem muitos... Vieses. Vieses?
Vieses?
Vieses? Não sei, cara. Eu acho tudo muito louco.
É. Eu vou começar com a polêmica já. Pra mim, o Van der Graaf Generator é o elo perdido entre o King Crimson e o Pink Floyd.
Ó, é por aí mesmo, hein?
Olha, não vai ter polêmica porque eu concordo, cara.
Acho que era ser uma polêmica, os caras falando, o que pro caralho, meu.
Mas eu digo mais, hein? Eu digo mais. Eu digo que ele é a base do punk rock, cara.
A base do punk rock?
É, porque o vocalista do Sex Pistols, ele falava que o tecladista, o Peter Hamill, é a grande influência dele, cara.
Isso é sério.
Os caras do Sex Pistols sempre falaram muita merda, né?
É, cara, isso sim é uma polêmica, né, cara?
Caraca, surpreso.
É, olha só, isso se chama pesquisar a fundo, cara, coisas bizarras, né?
Realmente, não sei que você tá pesquisando Sex Pistols, mas tudo bem.
É, vai saber por quê, né? Mas vamos falar um pouco da formação da banda. Porque ela por si só já é uma história paralela, né, cara?
Na verdade, a formação das bandas inglesas no final dos anos 60 são todas muito parecidas, né?
mas varia a intensidade, né? A intensidade da troca dos membros, né?
É tipo estudar história, manja. Você junta umas palavras-chave e você monta a história de todas, assim. Tipo, universidade, blues, jazz, demo...
Separação, troca de membro.
Troca de membros.
Os membros principais, os fundadores, se conheceram na faculdade... Todo mundo fazia faculdade. Exatamente. E sabe-se lá Deus o porquê resolveram montar uma banda, né?
Tava de bobeira lá, aula de física, pelo menos. Tem uma janela aqui.
É, e é a mesma coisa do roteiro, pode pôr no seu roteiro aí, sabe? É indecisão, né? O porquê montar uma banda, sabe?
Uhum. O famoso, tem nada pra fazer.
Tem nada pra fazer. E eram eles, era um power trio, cara.
Não, a primeira formação é o Peter Hamill, guitarra e vocais, né? Que ele era o principal compositor também. Tinha o Nick Burney, que era no órgão. E o Chris Judge, né? Que ele tocava bateria e outros instrumentos sopro, né? Por exemplo, saxofone, flauta, qualquer coisa, né? Que ele pudesse botar a boca. Então... é assim, a primeira formação foi essa daí, foi em meados de 67, né? Foi bem naquela explosão da psicodelia e tal na Inglaterra. Então eles tinham muita influência, por exemplo, do Cream, tinha influência do Jimi Hendrix Experience, tinha influência dos Beatles também nessa época, né, que a galera ainda tava junta, tinha muita influência da psicodelia em geral, jazz, blues, e aí eles acabaram fazendo...
inglês, né? É. O Pimp falou todo recorte inglês, né,
cara? Jazz, blues, faculdade. E aí o Peter Hamill, ele... montou a primeira banda, na verdade, antes dele montar o Van der Graaf, foi o The Rex, né? Isso daí foi em 67. E ele, nessa época daí, ele tava trabalhando como programador na IBM.
Caraca,
que isso, mano?
É, e depois disso daí...
conheceu o Steve Jobs, aí trocou uma ideia com o Ozzy e falou, vou tocar, né?
É, aí eu já não sei, né? IBM. Na Inglaterra, talvez o Steve Jobs não tenha colocado os pés nessa época, né?
Ah, tem esse detalhe, né? Eu pulei um pouco os continentes, esqueci que não é mais a Pangeia, né?
É, os continentes já estão separados em 1967.
Já chegou nessa época, um avanço tecnológico absurdo.
São dinossauros do rock progressivo, mas não são a família dinossauro, né?
E aí o nome da banda, cara, né? Foi o Chris Judge que resolveu dar, né?
Aliás, cara, que nome foda desse cara, né, mano? Judge Smith. Judge Smith.
Ele não precisa de apelido, né, cara?
Porra, mano, você quer um apelido melhor que Judge, mano?
A banda tava ensaiando aqueles demos que eles faziam naquela época, né? Se juntar no estúdio, ficar tocando e gravando as coisas. Sei lá da onde que ele tirou a ideia de olhar pro Van der Graaf Generator, que é aquela peça...
É, o gerador de Van der Graaf, né?
Aquela de que vai, que todo mundo vai em parque de diversão, evento de ciência, sempre tem, né?
Como que é o nome? Putz, esqueci o nome.
Eu nunca soube o nome daquilo.
Tem São Paulo, negócio lá da ciência, Museu da Ciência, sei lá. Sempre tem, pra criançada ficar lá achando o máximo.
É, o gerador de Van der Graaf, pros ouvintes aí que não sabem, aparece naquele episódio do Mr. Bean que ele vai numa feira de ciências. Ele coloca a mão no aparelho, o cabelo dele não sobe, aí depois ele encosta numa mulher e sobe a saia dela, né?
É muita maluquice, né, cara?
É esse aparelho que foi a inspiração pro nome da banda, né, cara?
O aparelho deve ser muito importante pro cara, né?
Então, né, foi o que eu falei no começo, né, cara? Se você vê uma foto na internet do modelo miniatura, cara, você fala, meu... isso poderia ser usado para outros fins também, né? Não só levantar o cabelo, sabe?
Levantar as pernas, talvez?
Talvez. Muito provavelmente, né, cara?
Vamos chamá-lo de estimulante sexual eletrostático.
Né? Eletrostático. Eu espero que não do baterista, né? Já pensou que não?
Nossa. Obrigado.
Tranquilo. Mas o legal de tudo é que o crescimento que a banda tem nesse primeiro período que a gente vai falar é absurdo, né, cara? Eles logo de cara já assinam com uma gravadora, e aí já muda a formação, né, porque já sai o Chris Judge, né, cara? Ele não fica, né?
Calma aí, cara, você tá pulando muita história, mano.
Por que pulando muito?
Então, quem sai nessa época é o Pernie, ó.
Não, o Pernie sai depois.
Não, cara, é o cara do órgão que sai agora.
Certeza?
absoluto.
Não, primeiro foi o Pern e depois foi o Judge Smith.
Tá bom, o Furk falou e ficou quieto.
Continue. Toma aí.
Quem que foi o cara que tentou dar uma de malandro com a gravadora?
Foi o Peter Hamill.
Ah, o Peter Hamill, rapaz.
Ele assim. e o manager, né, que eles contrataram nessa época.
É, porque, na foi verdade, mais assim, o manager, né? E eles foram na pilha, né? É, a banda foi na pilha.
Que eles assinaram com a Mercury Records, que é a gravadora do Kiss, pra quem não sabe. E foi mó roubada, né, cara? Porque a Mercury pegou todos os direitos sobre a banda, o nome da banda, sobre os caras, o que eles vão querer lançar no futuro. Aí ficou essa merda. Eles tinham várias demos, né, pra poder lançar, vários singles que eles queriam lançar. Eles já estavam com esse manager, que é o Tony Stratton Smith, né? Que era o cara que tava cuidando de todo o negócio. E ele tava tentando dar um jeitinho de fugir da Mercury, né? Porque a Mercury tava só fazendo cagada. Tanto que ele nem queria que os novos membros, que foi o Kate Ellis, que é o baixista, porque a banda não tinha baixista.
E a banda não tinha nada, cara. Eram dois. Eram três caras, cara, né, cara? E não tinha mais o tecladista, o pianista, sei lá.
O Nick Pern saiu, daí entrou o Hugh Benton, que é um cara que, né, tá até hoje no Vanderbilt Generator. E entrou mais um baterista, que eu não entendo até hoje, cara. Qual o sentido disso?
Mas é porque o Judge, ele mudou o papel dele na banda, não foi?
É, eu não sei.
Não, cara. O Judge, ele saiu da banda. Foi assim, o Nick Pern, ele saiu da banda, e o Peter Ham e o Chris Judge, eles chegaram a se apresentar uma ou duas vezes, assim, como duo mesmo.
Uhum.
Né? Então, depois, o Chris Judge acabou saindo da banda, e eles já estavam com um contrato assinado com a Mercury. Daí, veio o Hugh Benton, né, que é o tecladista, e eles começaram a procurar outros músicos, né? Botaram aquele típico anúncio de procura-se banda, procura-se manager e tal, né? E o anúncio era procura-se grupo underground, procura por baixista, baterista e manager.
Nossa senhora!
É, porque até então, como o Judge Smith e o Nick Pan já tinham saído, né? Então ficou o Peter Hamill e o Hugh Benton, né? Uhum. O Hugh Benton, ele toca órgão. Então ficou eles dois. E aí, por causa disso, aí acabaram conseguindo trazer esse cara, né? O Tony Stratton Smith. Aí trouxeram o baixista e trouxeram o baterista, né? E ficaram um bom tempo na banda também.
Uhum.
E aí depois é que eles começaram, de fato, a tentar moldar o som da banda e tal, só que eles ficaram meio travados com esse negócio do contrato, né? Porque eles já estavam com o contrato assinado, mas também não tinha disco, e aí o Tony Stratton já estava querendo montar o próprio selo, e que era Polydor. E aí ele ficou nesse problema aí, né? Porque, porra, agora ele tava com, vamos dizer assim, dois contratos, um de um lado, outro do outro, e ao mesmo tempo o nome ficava preso, e também eles não tinham como lançar alguma coisa usando o nome da banda ainda, né? Então,
uhum.
Peter Hamill acabou, de certa forma, querendo lançar as músicas como um trabalho próprio, né? Que era a maneira mais fácil. Bota lá meu nome, então, no nome do disco, e a banda é como se fosse...
Ele de artista, de fundador da banda, né, cara?
É, pode ser que... Considera-se que sim, né?
Até porque o primeiro single que eles lançaram, né? Tentaram lançar malandramente pela Polydor Records, né? A Mercury fez tirar, né? Tipo, não deixou ser lançado o negócio. Tanto que as músicas saíram como bônus depois, só num remaster, velho. O primeiro álbum.
Embarreraram, né? Eles embarreraram por causa disso, né? Porque ia acabar perdendo... Alguém ia acabar perdendo grana ali naquele meio e ninguém queria largar o osso, né?
Exatamente. É, mas assim, na verdade, antes do primeiro álbum, a banda chegou a acabar, né? A primeira...
Não, então, isso que eu tô tentando entender, o negócio tá muito confuso, cara. Essa banda é muito louca, cara, pera aí.
É muito maluquice, cara.
Não, foi assim, o manager anterior deles, ele já tinha gravado uma demo com os caras, assim, mas uma demo bem escrota mesmo, assim, de qualidade, né? Só que acabou chegando... aí acabou chegando na mão do John Peel, que é um cara que ele é bastante conhecido lá na Inglaterra, que ele tinha programa de rádio e tal, e ele sempre acabava trazendo essas novidades, assim, que tava vindo do underground e tal, né?
Uhum.
E ele acabou soltando essa fita daí e tal, e, pô, o nego gostou do que tinha ouvido, e aí que surgiu esse contrato com a Mercury.
Então, mas da onde surgiu aquele drible que eles deram na gravadora, né? Porque como é que eles conseguiram lançar o álbum com o nome da banda? Se não conseguiram lançar solo, se não conseguiram lançar demo, como é que eles conseguiram lançar o primeiro álbum?
É porque isso daí foi tudo em 68. É só em 69 que saiu o disco. Então eles estavam só naquela base de gravar single e de repente fazer já alguma apresentação em televisão de novos talentos, coisas assim, entendeu? Só que a Polydor já tava segurando eles, entendeu? Já tava, pô, vamos lá então, né? Vamos fazer a promoção dos caras e tudo, ó, a galera tá chegando aí e tal. Porque eles já tinham músicas compostas, né? Eles não chegaram tocando cover nem nada disso, não. Eles tocavam sempre material próprio, né? Porque o Peter Hammond já tinha, pô, um armamento ali de música já desde que ele era pirralho, né? Desde uns 15 anos de idade, sei lá, que ele começou a compor e tal, escrevia poesias e tudo, e algumas dessas músicas aí acabaram entrando no primeiro disco, né, como músicas mesmo. E aí nesse meio tempo é que deu esse merderê aí de eles ficarem presos entre um e outro, tanto que a banda chegou a acabar antes do primeiro disco. É assim, por causa desse problema, né, aquilo, com relação a contrato, é aquilo, você tem uma certa duração, né, de contrato. Uhum. Então é como se eles tivessem esperado assim, pô, então vamos deixar então o contrato da Mercury inspirar, né? E depois a gente lança pela Polydor.
E acabou a grana também, coisas... né?
É, pois é, e acabou a grana. Tu imagina só, você lançar, por exemplo, a Mercury já tinha contratado eles lançam pela Polydor, eles tinham que pagar pra Mercury pra poder, royalties e tal, né, pô?
Uhum,
e, pô, tava todo mundo duro nessa época. Aí ficaram um tempo sem se falar, né? Coisa de, sei lá, 6 meses, 9 meses, por aí assim. Aí meio que inspirou o contrato com a Mercury, eles acabaram voltando e lançando o primeiro álbum, né, que saiu pela Polydor.
Cara, o negócio é muito mais complicado do que parece, bicho.
É.
Nossa senhora, que rolo. Eu sei que essa zona toda, essa confusão toda, que se você não entendeu, eu também não, então estamos juntos, né?
É muito zoado, mas também quem entende esses começos de banda, cara?
A ideia é o seguinte, não, a ideia é o seguinte, um vocalista ralé naquela época queria dar o nome numa gravadora grande, esse é o ponto, entendeu? E ele queria ser maior do que tudo e todos, sabe? Então sofreu e não conseguiu, né, cara? Não dá certo. Acabou saindo pela Mercury o álbum The Aerosol Grey Machine, cara.
O nome é sensacional.
Não, é genial. Tem alguma ligação? O aerosol foi inventado nessa época? Por que raios esse nome, cara?
Tentar entender o porquê deles botarem esses nomes bizarros nos discos deles, é só perguntando pra eles, cara. Porque eu realmente não faço a menor ideia qual é a graça de lançar a máquina cinza do aerosol.
Acho que nas dorgas deve ser muito engraçado, né, cara?
Ah, sim. Com LSD deve ser hilário isso, cara.
É, com certeza, cara.
Essa capa aí, né, cara?
Pelo exatamente, amor de Deus, né? Isso que eu ia falar. Eu preciso descobrir, cara, que fonte é essa, que essa fonte é muito famosa, cara. Tudo era escrito, né, nessa fonte aqui nos anos 60, né, cara? Que nem a Helvética hoje em dia, que todo mundo adora, né? Isso deve ter alguma ligação, cara. Deve ser alguma coisa muito louca, cara. É muita droga pra escrever com essa letra, que tudo era com essa letra.
Cheirar aerosol, né, cara?
É, lança perfume, né, que o Pimp falou, né? Lá no meio da
porra. Mas, cara, falando sério, esse disco é uma bosta, né?
Ah, não acho não, cara.
Caraca,
também assim, não acho, em comparação, cara, com os futuros álbuns, ele é um álbum que ele fica abaixo da média. Não. Entendeu? Ele não, pra mim, ele não tá no mesmo patamar dos álbuns que vieram depois. Pra mim, ele é um álbum bacana.
Mas pra um primeiro álbum, né, cara? Pra um debut de uma banda que já tinha toda uma história, que acabou, que voltou, que tinha música, tinha turnê própria e tal. Pô, é um puta álbum de estreia, cara. Nem parece banda nova, assim, sabe?
No circuito. Eles estavam bem entrosados, né? Esse primeiro disco dele já dá pra sentir que eles são uma galera bastante entrosada com isso daí.
Sim, sim.
Sim, com relação aos instrumentos e tal. São músicas redondinhas e tudo.
Exatamente,
mas...
exatamente. E os ritmos, né, cara? Essa variedade que o Peter Hammill dá nos ritmos e tal, né? Porque você pega... pô, cara, você pega a música título, cara, e compara com o resto do álbum inteiro, cara.
Não, a música título é merda, tá ali, né?
Não, é genial, cara. Virou ringtone, cara. Não.
Cara, é muita psicodelia, cara, e o Peter Hammond devia estar muito cheirado, cara. Porque ele dá uns berros muito a esmo, assim, nada na música.
Mas é isso que é legal, cara.
Caraca, não, é muito chato isso.
Não, mas...
foi mal. Aquarian, cara, o que é aqueles, sei lá, uns cantinhos que ele faz em Aquarian? Tem
impressão. Cara, isso é o roots do rock progressivo, cara.
Roots.
Era assim, cara.
Por isso que eu prefiro usar alguns poses de rock progressivo. Fase mainstream.
Não, é muito mais legal a fase de verdade dos caras.
É, o álbum, pra mim, ele é um álbum que é bastante acústico, né? Pra mim, ele tem muita a presença vamos dizer assim, musical do Peter Hamill, né? Porque nos álbuns sucessores, assim, você vê que a quantidade de violões e baixos que surgem nos álbuns vai caindo constantemente, né?
É, verdade.
Então, nesse primeiro trabalho daí, você tem ainda uma, assim, uma pegada bem forte ainda nos violões, né?
É, até porque a formação dessa banda, ela é bem, bem básica, né, cara? Bem... Não tem a inserção de outros instrumentos e outros músicos, né? Como nos próximos álbuns vai ter, né, cara? Mas o que eu acho mais legal, assim, é que se você ouve a música sem ouvir a letra, você até pode achar, ah, o álbum é meio viagem e tal, né? Mas se você pegar a letra, cara, é uma parada tão bizarra, tão dark assim, né, cara? As letras, né, cara? Pô, Necromancer, cara, só pelo nome você já percebe o nível, né, de do assunto que o cara trata ali, né? E é legal, cara, como o cara canta uma musiquinha que até pode ser alegrinha, vai, normalzinha assim, mas, pô, você pega a letra assim, tem mó profundidade, é mó legal, cara.
É, porque essa The Necromancer aí, na verdade, foi uma espécie de homenagem, assim, Peter Hamill ao Graham Bond, que ele era um cara também, tanto quanto ligado, assim, com esse lance de magia e tal, né? E ele tocava teclado também, tinha o trabalho dele. E são músicas bem dark mesmo, assim, se você pegar algumas músicas... Não digo nem tanto nesse primeiro daí, não. Essa Necromancer aí é mais homenagem a ele mesmo. Mas dos álbuns seguintes, você vê que é uma coisa, assim, bem... É, por falta de outro adjetivo, são músicas bastante góticas, sabe? São melancólicas, assim, são um tanto quanto intimistas também. Uma coisa que eu até cheguei ali, assim, a respeito das próprias composições do Peter Hamill pro Vandergraff, é que as músicas do Vandergraff são um pouco mais abstratas, elas são um pouco mais espaciais, assim, são sobre qualquer coisa, né?
Exatamente.
Mas sempre... É, vistas de uma maneira mais, é, como é que pode dizer, mais reflexiva, né, a respeito de tudo. Já as músicas que ele compôs em carreira solo, elas são mais intimistas mesmo, assim, não chega a ser uma música folk, mas é a música que fala sobre talvez solidão, a perda de um amor e tal. As músicas, você pega, por exemplo, as músicas desse próprio primeiro trabalho deles aí, pô, você vê Necromancer, Aquarium, é... Indo para um jogo, tem uns nomes assim que, né, Octopus, então não é nada de fato muito específico assim de solidão, loucura e tal, né, conforme os outros álbuns vão vindo, isso daí vai ficando um pouco mais, é, como é que pode dizer, vai não crescendo, né, assim, a composição dele vai ficando uma parada um pouco mais dark, mais melancólica, mais intimista.
Mas tudo bem, o primeiro álbum é meio fraquinho, então a gente pode seguir em frente, né?
Mas vocês estavam falando que era bom até agora, pô. E agora?
Não, mas tudo bem, vamos seguindo, vamos ver até onde vai dar, né? Tem que...
Não, o disco é bom, mas com relação aos outros é um disco fraco.
Ah. Tá bom.
É que como Freak... Não, como Freak, ele não pode falar que é ruim, é o menos bom, entendeu?
É fraco comparando...
Não, mas o Vandergraff não tem disco ruim, cara. Me desculpa, mas eu não tenho disco ruim.
Não, eu
pode
não...
ser um disco fraco, mas não chega a ser um disco ruim, aquele disco que você vai ouvir, ah, meu Deus, arranque minhas orelhas e tal. Não é assim, né?
É engraçado que todo Freak, né, fala isso. Então, assim, eu normal, né?
Dele.
É, esse, sabe o guia da formação de banda da Inglaterra? Então, tem o guia do Freak do Procast também, né? Disco
é,
muito
tem
bom.
Tem que defender, né? Ah, o disco não é ruim. Você tem que ouvir com cuidado, tem que relaxar.
Sola, assim é que você não tá preparado pra ouvir um disco desse.
Você não tem envergadura moral pra falar.
Exatamente. Vamos falar, né, do segundo álbum, então. É porque eu acho esse próximo álbum muito mais foda que o próximo, mas...
Cara, esse álbum é o melhor da carreira dele.
Eu sabia que alguém ia falar isso. Eu fiquei com medo de falar isso, porque eu falei, pô, os caras, sabem, vão me zoar, vão falar que eu tô viajando. Os caras têm 60 álbuns, né? O segundo seu, o principal da carreira da banda, é sacanagem, né, cara? Mas o... E agora o momento em inglês forte, né?
Uhum,
o the Least You Can Do Is Wave to Each Other.
The Least.
The Least. Eu não sou carioca, mas falei que nem carioca, é isso mesmo? The Least You Can Do Is Wave to Each Other. Correto.
Isso aí.
Isso é muito bom, olha só. Tô melhorando, tô fazendo um cursinho. Segundo álbum da banda, né, lançado no ano de maior atividade dos caras, né? Lançaram dois álbuns em 1970, esse foi o primeiro.
Sim.
Saiu isso. No começo do ano. E, cara, como definir esse álbum?
Bom pra cacete. Ponto
final. É, cara. Porra. Cara, tem tudo que você precisa num álbum de rock progressivo.
Tudo. Simples assim.
Simples, cara. Você ouve e fala assim, ah, tá falando isso aqui. De repente passa uma passagem e fala, ah, não tem aqui também. Cara, tem tudo. Se fizer um checklist de elementos de prog que você precisa ter no álbum, tem nele.
100%, né?
100%.
Ele já abre o disco com uma música que é histórica, né? Que é o Darkness.
Isso aí. Se jogar no YouTube, Darkness. O primeiro resultado de Vandergraaf Generator é essa música.
É, isso aí. E eles emendam com Refugees.
Refugees.
Refugees. Que, assim, são duas clássicas do Vandergraaf Generator. Entendeu? São duas que você precisa ouvir. Você precisa conhecer a banda, você precisa ouvir esse álbum. É ponto. Então, logo de cara, eles já chegam com... Meu, carteirada e não quer nem saber, né, cara?
São, é aquela é coisa, são seis músicas num álbum que ele não precisa de mais nada, né? Que se tivesse uma música a mais, podia estragar tudo.
É um álbum que ele é redondinho, né? O outro ele não é tanto assim, mas esse daí já é bem redondo. Você, assim, você já tem aí, por exemplo, a faixa White Hammer, ela fala sobre a caça às bruxas, Inquisição e tal. White Hammer seria o martelo da justiça, né?
Uhum.
Que teve perseguição das bruxas e tal. O Refugees é uma música que fala sobre ir pro norte, quer dizer, pro norte, ir pro oeste, pra conhecer outros lugares, né? No caso seria ir para os Estados Unidos, né? Que é o oeste e tal, da Inglaterra.
O White Hammer, o Judge Smith não fez, não? Ele ia ser foda, né, cara?
Não. Ele devia participar ao vivo, né? Vestido de inquisidor.
Pô, ia ser foda, hein, meu? Pô, os caras perderam uma apresentação no palco aí, cara. Foda.
Vai, cara, tem um riff, um White Hammer, cara, que é puro Black Sabbath, né? No final dele.
Como assim?
O riff, cara, de guitarra é puro Black Sabbath.
Ah, entendi. Entendi o clipe. Eu falei, como assim o clipe Black Sabbath?
Não, clipe, cara. Não é um clipe de paranoide, né?
Não, esse álbum tem, cara, tem influência pra gerações e gerações de bandas, né, cara?
Sim.
Desde o vocal que eu já falei, que influenciou o vocalista do Sex Pistols, né, cara? Sabe-se lá Deus por quê, né, cara?
E é bom você ver que o Peter Hamill tá cantando muito melhor nesse álbum do que no primeiro, cara. Até na escolha dele, ele não tá mais dando berros à torto direito, tá cantando melodicamente, mesmo que tenha aquele lance das cacofonias que ele gosta de inventar no meio da música. Acho que é não rimar essas paradas assim.
Uhum.
Mas tá muito melhor.
É, ele é mais melódico, né?
Sim.
Ele é mais melódico, mais melancólico do que o álbum anterior. E, por consequência, também ele acaba se tornando um pouco mais... eu ouso dizer que é um álbum até um tanto quanto complicado de se ouvir. Aliás, o Vandergraaf, como um todo, é muito complicado de se ouvir, né? Uma das coisas que eu acho muito bacana no Vandergraaf é que, se você pegar todos os músicos que passaram pela banda, que felizmente foram poucos, e dá até pra lembrar do nome deles, é que nenhum deles, assim, chega a ser um cara virtuoso, né? Você ouve todos os álbuns deles e não tem uma virtuosidade. Uhum. Você tem, por exemplo, assim, eu pelo menos, né, na minha perspectiva que eu tenho quando eu ouço o Vandergraaf, é que pra mim o cara que mais brilha nas músicas, com exceção dos vocais de Peter Hamill, é o Hugh Benton, cara. Porque o que o cara faz no teclado é um negócio absurdo.
Uhum.
Ele tira vários sons de teclados e, eu, inclusive, cheguei ali uma entrevista na época do Peter Hamill falando sobre o Hugh Benton e ele tava em busca do teclado perfeito, sabe? Uhum. Aí ele comprava os teclados, desmontava eles, montava peça por peça. Aí mexia em tecla e mexia, sabe, em todos os componentes do teclado para tentar fazer uma coisa mais diferente do habitual, né? E por consequência é isso que ele acabou fazendo, né? E esse riff que rola no final da White Hammer é ele que faz no órgão, não o Peter Hammer na guitarra.
Nossa senhora, cara. É muito bom, né, cara? Né? Esses tecladistas, todos eles eram muito loucos, né, cara?
É que ele, de fato, ele era o único músico, assim, profissional, né? Os outros eram músicos, vamos dizer assim, por esporte, né? Uhum. Ah, eu sei tocar uma bateria, eu sei tocar um baixo, né? Eu sei tocar um sax.
Eu tenho uma bateria, né?
Eu tenho um baixo, não sei o quê. O cara, não, eu sou formado, eu tenho aqui um diploma, não sei o quê.
Até é importante o que você falou, cara, porque uma coisa que eu li e eu não tinha sacado, cara. Uma coisa que quase não tem no Vandergraaf Generator é solo de guitarra, né, cara?
Exatamente.
Praticamente não tem.
É raríssimo, assim.
Não, realmente tem tanto instrumento, só... né, cara?
Não, a grande maioria mesmo dos álbuns deles, quem brilha mais, pra mim, é o Rick Benton, cara.
Também acho. E nem é, né, aquele negócio dele ter que ficar colocando 700 camadas de teclado, né?
É uma linha. O Keith Emerson, né, cara? O Keith Emerson, não julgando o cara, né? Porque eu adoro o Keith Emerson. Mas tem, assim, 500 mil viradas de teclado e bateria e tudo junto, né? Por exemplo, no Emerson Lake Palmer, pô, os caras são todos virtuosos, né? Uhum. O Vandergraaf não tem essa virtuosidade. Porra, é muito mais focado ali no, nas melodias vocais de Peter Hamill, com os outros instrumentos meio que fazendo fundo, né? Mais o órgão no meio termo dos instrumentos, né? A cozinha tem que ficar na cozinha, o teclado brilha bastante e o Peter Hamill fica com um vocal bem lá na frente, né?
É aquela batida de blues, né, cara? Que fica o tempo inteiro do mesmo jeito, né?
O baixo tem vida, cara. O que eu mais gosto de ouvir na banda, cara, nesses álbuns, é que, pô, o baixo tem muita vida, né, cara? É o que você falou, é bem blues. A guitarra tem um papel muito secundário, assim, né, cara? Não é o instrumento principal da parada, né, cara? É muito legal esse tipo de som por causa disso, que sai dessa mesmice, né, cara? Da guitarra ser a parada, né? Onde fica os holofotes e tal. Então, pô, o teclado, o baixo, a batida do baixo, né? O ritmo do baixo é muito legal, cara. Uhum. Ficar ligado no som, assim, acompanhando. Puta, é muito foda. Eu gosto de baixo, eu fico alucinado, cara. Nossa, da hora.
Falando em baixo, até foi na gravação, se não me engano, desse álbum, que o baixista, o Keith Ellis, saiu, né? Entrou o Nick Potter, um cara que ficou um tempinho na banda. Tanto que ele até participou de um álbum pós essa primeira formação do Vandergraaf. Né?
Mas essa galera sai por quê? Por briga ou porque deu contrato?
Saem todos amigavelmente, segundo a história.
Segundo o Nick Potter, que ele era até um cara bem novo, ele tava com 17 anos quando entrou na banda, ele disse que esse ritmo, assim, que a banda tava indo e tal, né, de fazer muito show e tal, ele disse que ele não tava pronto pra seguir nessa carreira, assim, né? Uhum. E de certa forma já tinha algumas loucuras acontecendo na estrada, né? Porque a galera também gostava no LSD e tal. E ele não se sentia muito confortável com isso, né? Então ele acabou saindo assim, chegou e falou, pô, vou sair e tal, sou novo, não tô muito acostumado com esse tipo de coisa, acabou saindo, né? E depois quem acaba fazendo a base do baixo é o Rick Benton também no órgão.
Exatamente.
Ele faz isso nos pedais.
Pedal de baixo.
E fica o quarteto pra mim que, pô, é o...
É, a formação clássica, né?
Perfeito, né? Formação clássica deles aí.
Já com o Dave Jackson, né? Também. Que...
É a formação clássica. Sim, que não tem os fundadores, né, cara?
Sim. Não, cara. É a formação que importa, vamos dizer.
Não, eu sei. É. E ele tocou em show, assim, né, cara? O Hugh Benton com os pedais, né, cara? Imagina a coordenação que esse cara tem, cara. É invejável, cara. Porra.
Quem fazia isso também na banda, não no Vandergraaf, mas numa outra banda, era o Steve Winwood. Ele fazia o som do baixo nos teclados. E se não me engano, no Procol Harum chegou a acontecer isso também, em algum momento. Do som do baixo ser emulado pelos pedais do órgão.
Acho que essas bandas que tinham, que eram mais órgão e bateria, né? Naquela época tinha bastante. Eles faziam muito disso, né?
Sim. Jazz, o próprio Atomic Rooster, que é uma banda que é mais pesada, a gente também não tinha um baixo. Era guitarra, bateria e órgão.
E órgão.
Então o som do baixo era feito pelos pedais.
É muita maluquice, né? Eu não imagino, cara, deve ser muito doido fazer isso.
É coordenação, cara. O cérebro do cara é dividido em 6 partes, cara. Não é possível. É muito foda, você tá louco. Mas então quer dizer que o Peter Hamill não é o Robert Fripp do Vandergraaf Generator. Então...
Não, tanto que ele tem que chamar o Robert Fripp.
Né? Exatamente.
Participar dos álbuns.
Exatamente. Mas calma, calma, que isso a gente fala depois da virada do bloco, depois do intervalinho de música. Vamos lá, então, Pimpi, meu querido. Do álbum com um nome muito complexo, que eu não vou pronunciar de novo, por medo de errar.
Isso quer dizer o primeiro álbum?
Não, o segundo. Os dois são... Ih, fudeu, né? Desse último álbum.
E do primeiro, cara? E a ordem? Cadê a ordem? Você tá seguindo
a ordem?
Qual
a
ordem agora?
Eu tô seguindo a ordem de Deus, cara. É foda.
Ele é um Frogger, cara. Ele não segue a ordem.
Ah, ele não segue a ordem.
É que eu tô fazendo a base do episódio no braço, assim. Tô viajando aqui. Tá bom, então. Pimpi, então do primeiro álbum, The Aerials All Grey Machine, qual música que você escolhe pra tocar?
Bota Into a Game.
Oh, muito boa.
Essa música é bacana.
Acho muito estranha também, cara.
É bacana e estranho ao mesmo tempo, né?
Mas você não tá entendendo, Rui? O estranho é bacana, cara.
Estranho é igual a bom, né? Se tão querendo dizer.
É lógico, o progressivo é isso. Se o progressivo fosse normal, seria alternativo, sabe? Seria um negócio.
Caraca, essa conclusão foi zoada, hein?
Não, eu acho que não.
Tá bom, cara.
Vai, então... Você que hoje tá ranzinza mais que o normal, né? Tá no estresse aí. Desse último álbum, The Least We Can Do Is Wave To Each Other, qual a música que você escolhe?
Eu tô em dúvida entre uma música de 8 minutos e uma de 11.
Que bonito. Então,
eu vou escolher White Hammer, que tem 8 minutos, e tem o riff no órgão, que eu imaginei que fosse na guitarra, a lá Black Sabbath, cara.
Olha
muito
só.
Black Sabbath.
Então, aumentem o seu fone de ouvido e escutem muito mais o Underground Generator aqui no Procast.
We'll be right back. Oscars. There are no prizes for laughing. Situation hopeless.
Thank you. Hate.
Muito bem! Então, vamos lá falar do terceiro álbum, que acho que só eu aqui achou bacana, né?
Bacana.
Eu já vou começar então pra dar briga, vai.
É.
Eu achei a participação do Robert Fripp qualquer coisa, cara.
Qualquer coisa? Defina qualquer coisa.
Podia ter, podia não ter, dá na mesma. Não fez diferença nenhuma, cara. Só fez, acho que pra promover o álbum.
É.
É, não precisa mesmo, né? Aliás, nem o King Crimson precisa dele, né, cara?
Oh, isso é polêmica, né? Cara. Pô, aí não.
Cara, se ele ouve, ele vai atrás de você na sua casa, cara.
Eu não duvido que isso não, cara.
Cara. Mas eu achei, cara, se você procurar qualquer informação sobre o álbum, a primeira coisa que você encontra é o álbum que o Robert Fripp participou numa música e o Robert Fripp tocando em outro álbum. Robert Fripp deu a alma da guitarra na música e tal. Você ouve a música e fala, ah, tão legal esse teclado, cara. Foda-se, cadê a guitarra?
Cadê os riffs lá, 21st Century Schizoid Man, cara? Cadê o riff?
Ele só fez aquilo e acabou, né? Porra. Gastou a vida dele ali, né?
Ah, mas aquele riff. Aquele riff.
É, então, é aquele riff, mas um só, né, cara?
Ah, daí, meu.
E o do Red também, né, cara? Do Red também é muito bom.
Ah, o Red é um ótimo álbum.
Eu não gosto do Red, cara.
É meio popzinho, mas eu gosto.
É muito U2 a capa, cara. Isso me deixa meio... me incomoda um pouco.
Não, o Red é bacana. Mas vamos lá. Quem pronuncia o nome desse álbum? Porque eu não vou me arriscar.
Pode ser eu mesmo.
Professor de inglês aí.
Vai lá, Pimp. Você é qualquer.
H to he, who am the only one.
Olha só.
Na hora, pra mim, veio... Puta, os caras tão falando de religião. Na hora, cara. Daí eu vi a capa.
É, mas não parecem tem testículos, né?
É, sim.
Nossa, eu nunca... Puta.
Pra mim é um cara.
O Pimp acabou de estragar a capa pra mim, cara.
O Pimp sempre desvirtuou as coisas, cara.
Não tem uma coisa no meio aqui, se vocês repararem bem.
Então, agora que eu me afixo... Caraca, cara.
Tem uma genitália masculina flutuando no espaço, né, cara? É muito zoado isso.
E que não tem nada a ver com a referência do álbum, né, cara? É com o nome do álbum. Que tem a ver com química, né?
É, mais ou menos, né?
Não é química, física? Átomos. Átomos é o quê?
Cara, faz muito tempo que eu saí da escola. Hidrogênio é química? É química, verdade.
Então, exatamente. Ele tá falando uma ligação de química ali, cara. Um isótopo, sei lá, cara.
Hidrogênio, pra formar o hélio. Nossa, cara.
Você viu só? Não faz sentido nenhum, cara. Eu adoro essas coisas que não faz sentido nenhum.
Não, cara, você não precisa de um tema pra você escrever uma música de progressivo, né? Você
pode... E muito menos ele, porque o tema central desse disco, que deveria ser solidão ou alguma coisa do gênero, na verdade é uma historinha do começo ao fim, é um álbum conceitual que não é conceitual... Com um tema que deveria ser outro, né, cara? É nada com nada, né, cara? Esse álbum é muito estranho, cara.
Caraca, não entendi nada.
Você não concorda comigo, Pimp?
Eu não.
Ai, cara.
Tô olhando aqui.
Cara, não é a maior tranquilidade, né, mano?
Vocês são muito exaltados. Eu tô lendo aqui, com relação ao título do álbum, acho que tem alguma coisa a ver com fusão do núcleo do hidrogênio com o núcleo do hélio.
Exato, é o Age to He.
É muito bizarro isso.
H pra H hidrogênio pra H e hélio, né? Cara, que... Realmente, né, cara, é muito legal você não ter nenhum limite pra compor as coisas.
Né? Não, mas o legal é que isso era moda, né, cara? Então imagina a competição na escola, o cara mais sem sentido ganhava, porra.
Na escola, a escola perfeita, do prog, cara. No pub lá.
É, lógico, cara. É, muito bom, cara.
Eu vou falar pra você que eu não ouvi esse álbum, cara.
Como assim você não ouviu esse álbum, cara?
Não deu tempo.
Sério? É muito bom, cara.
Eu tenho ele, sabe quando você ouviu faz muito tempo? Eu não consegui reouvir. Muito triste.
Por mais que ele tenha o mesmo tempo dos outros álbuns, assim, ó, né? Por volta de 43 minutos e tal, ele parece que dura uma eternidade, cara. Duro de acabar esse álbum. Duro.
Ah, eu discordo. Eu acho que os álbuns do Vandergraff, uma das coisas, assim, que é bacana, cara, é que as músicas, elas, em momento nenhum, elas são maçantes.
Então, elas pra mudam mim, bastante,
elas
né?
É. Elas são, sempre tem essa pegada meio etérea, né?
Uhum.
Aquela coisa do... teclado que vai levando a música assim, fica aquela coisa meio etérea, não chega a ser uma coisa espacial, né, de vários efeitozinhos e tal. Então é sempre, focado nisso.
É, e pra tipo, mim, não, não é igual um Hawkwind, por exemplo, que dá 2 minutos de música e já não sabe mais o que tá acontecendo.
É.
Os teclados, né? É uma progressão, vamos dizer assim, natural, né?
É, porque eles continuam nessa pegada de rock progressivo sempre, né? Já o Hawkwind é aquela coisa mais space rock, que faz experimentação com computadores e 500 mil efeitos de teclado e
é ácido puro, né, Hawkwind?
Ah, sim. Não, mas a galera, pelo menos aí do Vandergraaf, também fazia questão aí de cair de cabeça no ácido também, né?
É, de nariz, né, mano?
De nariz de saco também, pela capa do álbum. Pela capa do
álbum. Curiosamente, o Peter Hammond chegou a falar que eles em estúdio, na hora que eles iam gravar, eles não tomavam nada, assim, uma droga pra poder gravar. Porque era o som deles, né? Era tão complicado que se eles tocassem drogado não ia sair nada.
Tinha que estar muito sóbrio, né, cara, fazer essas coisas, né?
Muito. E escreveu assim, falou assim na entrevista: nossa música era muito complexa pra ser executada sob influência do ácido. Esse foi o Hugh Benton também falando sobre o assunto.
Você fala, né, cara? Cara, ainda bem que eles são conscientes. Né? Troféu joinha pros caras, né? Puta merda.
Ai, cara. Eles
falaram com pesar, né? É muito triste. Eu já não podia se drogar pra gravar o álbum.
Porra. Cara, né? Os caras falam, olha só, esses são a banda consciente, né, cara? Agora, Pimpi, esse álbum é ou não é conceitual?
Não, acredito que não.
Então, porque... eu também acho que não, mas todas as letras, né, exploram esse lado lírico, sentimental que o Hamilton tinha, né, cara? Tem, né? E todas as letras falam de alguma... tocam no assunto de solidão de alguma forma, né, cara? Solidão, tragédia, essas coisas, né? Tá mais dark do que os outros, não tá? Esse álbum?
É, eu não diria dark, assim, né? Pelo menos a faixa Killer, ele é bem dark, né? Tem uma letra bem sinistra. Mas o álbum, assim, como um todo, ele não é conceitual, não. Não chega a falar sobre solidão e tal. É, não tem. Não tem história. Cada música funciona por si só, né? Mas elas funcionam bem dentro do disco. Tem, por exemplo, a Pioneers Oversea, que é que fecha o álbum, fala sobre a velocidade da luz, né? Então tem nada
muito,
a ver
com muito louco, solidão. Né, cara?
É verdade, tem essa música, tinha esquecido dessa música, cara, tem razão.
Por exemplo, o imperador no seu salão de guerra, né? Uma casa sem porta, perdido, o nome das músicas, né? Então, assim, não tem nada que realmente indique que, então isso daí compõe toda uma história. Não, são músicas soltas, com ideias soltas também, cada uma funcionando por si só dentro do disco, né?
É, agora você mencionou duas importantes aí, né? Que foram a Lost, né? Que é dividida em duas partes. Que as duas partes não fazem nenhum sentido com nada, né? The Dancing Sand and Sea e The Dancing the Frost, e a música chama Lost, né? What? Sabe?
Ué, o cara tá dançando.
Eles não tomavam ácido pra ensaiar, pra tocar, mas eles tomavam ácido pra compor, né?
Certeza, o cara acordava assim, chapadaço, tinha uma letra escrita. Certeza.
Exato, exatamente. Né? E a música que você falou aí também, o Imperador em sua sala de guerra, né? The Emperor in his War Room, que é a música... o single, né? O single de 8 minutos, né? É a música que os caras estamparam na frente, falaram, olha, gente, comprem esse álbum porque o Robert Fripp tocou nesta música, né, cara?
Certeza que vem um adesivinho assim, ó.
It's não,
Robert,
certeza.
Fripp com guitarra, certeza.
Certeza, certeza. E é uma das músicas que tem menos guitarra, assim, tem umas guitarras muito escondidas, cara. Não vai, não desce, não gosto, assim. A música é muito boa, mas marketing agressivo, propaganda enganosa, sabe?
Que isso?
Não, aparentemente o Robert Fripp é que falou com a banda, entrou em contato com ele e falou, pô, será que tem como eu tocar com eles e tal? Porque teve, foi o seguinte, foi num show no Speakeasy, Speakeasy na verdade, né? Que ele viu os caras tocando, assim, ele apareceu lá e tal, tava na plateia. Aí viu os caras tocando e tal, aí falou, pô, deve ter falado com o manager, né? Aí falou, pô, queria ver aí se de repente podia conversar com eles e tal.
Não. Ele chegou e falou, aí, sabe quem eu sou? Então, quando eu vou tocar com eles? Beleza, cara. Robert Fripp, cara, ele não era bonzinho assim, cara.
Robert Fripp era um... ele era meio... depressivo, né, cara? Ele não era assim.
Um cara de lua, né? O Robert Fripp é um cara de lua. Tem gente que bate de frente com ele, ele bate de frente com todo mundo. Acho que um dos únicos caras dentro do rock progressivo que vai com a cara do Robert Fripp é o Batera lá, que, porra, tocou no
Bill Bruford.
Bill Bruford, porra.
Só todo ele mesmo.
O cara que atura ele, né?
Porque, pelo amor de Deus. Todo mundo largou o cara. Puta, é triste, cara.
Mas vai lá, continua a história aí.
Aí chegou e conversou, né? O Peter Hammond chegou a falar numa entrevista pra Melody Maker e falou assim que ele não conhecia o Robert Fripp antes das sessões, mas ele sabia que ele seria um cara bacana, assim, pra tocar algumas... porque ele tocava através de paisagens musicais.
Isso é verdade. Isso é verdade, cara.
E era isso que ele, o Peter Hammond, pensava para as músicas de Vandergraff, né? Pra tocar pra música, né? Tem uma curiosidade aqui a respeito da primeira ouvida, né, que o Peter Hammond deu com o Smith lá, né? O cara que era o promotor da banda, né? O Tony Stratton Smith. Eles foram pra casa de campo do Smith, né? Que era o empresário deles e tal. E simplesmente não conseguiram terminar de ouvir o disco, porque tinha quadro caindo da parede a todo instante. Inclusive durante a faixa Killer, que é a primeira, né? E é uma das mais, assim, com a letra mais sinistra e tal. A casa simplesmente começou a tremer.
Que isso, cara?
Fazendo com que a agulha, ela não acompanhasse o suco do vinil, cara.
Caraca, mas...
Os caras ligaram 17 Marshalls, né?
Então, porque tava muito alto, é isso? Os caras tinham um som muito potente?
Não, cara, talvez por causa, né, essa coisa toda que acontece no universo da música que a gente não consegue explicar, né? Simplesmente acontece umas paradas sinistras e a gente não consegue explicar. A casa começar a tremer por causa da música é uma coisa bem sinistra, né?
Eu tenho aqui a minha teoria que eles foram pra casa tomar um ácido bacana, né?
Começou aí, a música, né?
Começou a música, o efeito do ácido.
É tipo jogar, né, Guitar Hero por muito tempo, tá ligado? Você vê tudo subindo depois.
Exatamente, cara. Acho que foi por ali, né, cara? E aí eles têm que inventar, porque eles não vão virar pro repórter e falar, não, estávamos nós dois homens, estávamos com o nosso...
Loucos de ácido.
Com o Vandergraff no centro da sala, né? Tomando estática à beça, e aí tudo começou a tremer e tal. É meio estranho, né?
Estamos de pantufas e pintados de tintas coloridas, nus.
Brincando de estática no nosso Vandergraff portátil, né?
Ele mostra assim.
Tira do bolso assim o Vandergraff Generator portátil.
O cara tá nu, rapaz.
Ah, é? Tira da... Ih, né? Socorro, não, cara. Não.
Isso é bobo, cara.
É assim, uma coisa que é bacana também de salientar, né, nessa época daí que foi o lançamento do disco, é que o manager da banda, né, ele nesse momento aí já tinha fundado a Carisma Records, né, que era, acabou sendo aí um dos berços aí pra uma porrada de banda, como por exemplo o Genesis também participou do... Teve também o Jackson Heights, que é uma banda bacana. E eles acabaram entrando assim em turnê, né, pra poder promover o disco e tal. Coincidentemente, acabou tendo um problema durante um show da turnê, que tava lá o baixista antigo da banda, né? E deu um problema lá no teclado do Benton, e o baixista acabou tendo que pegar o baixo do Mike Rutherford pra poder fazer o show lá, porque o baixo dele não tava funcionando, o teclado do Hughie não tava funcionando.
E isso é... Isso são coisas que não dá pra explicar mesmo, né?
Acontecia muita merda, assim, durante essa época, né? Principalmente com a banda, porque... Assim, eles usavam, por exemplo, tinha vezes lá que dava alguma merda assim, que ou o PA não funcionava, às vezes não tinha uma mesa de som no lugar, ou a mesa de som deles simplesmente desligava do nada antes deles começarem a tocar. Então assim, desde essa época daí já começava esse conflito, né? Então uma das coisas que acabou, de certa forma, até ajudando assim para esse disco ser gravado logo, foi essa tensão que já começava a rolar dentro da banda, né? De, pô, quem que tá liderando aqui, quem que vai botar mais banco e tal, né? E ainda esses problemas de turnê que acabavam deixando todo mundo ainda mais bolado, né? Mais tenso e tal, e consequência... E isso daí, por consequência, acabava desembocando nos álbuns, né?
É, porque eles sempre passaram perrengue em turnê, né, cara? Desde o começo da carreira, que eles já tiveram van roubada, equipamento roubado, aquela coisa toda, né? Toda turnê que eles faziam, ou a gravadora sacaneava eles, não dava o suporte direito, ou acabava a grana, né? Os caras estavam tocando pra ganhar dinheiro e o dinheiro sumia do nada, né? Sempre, cara, sempre deu merda nas turnês.
Os caras saem em turnê e acabar a banda, né?
Isso é batata, né, cara? Pega naquele manualzinho de bandas inglesas e coloca lá, fim da banda pós-turnê.
Exato.
Que toda turnê inglesa dá cagada.
Torre todo o seu dinheiro em LSD, né?
Exato. Daí dois. Né? Não, mas nem é isso, né, cara? Nem só isso também, né? Se eles tivessem lambido tudo, tudo bem, mas, né? Nem dinheiro pra adesivinho eles tinham, cara. Né?
É foda.
É, o que vale salientar nessa época daí que eles tinham... Assim, em outros países eles tinham até que uma galera que gostava do som deles e tal, né? Curtia. Por exemplo, na Itália, pô, era certo os caras irem pra lá e fazendo sucesso, né?
É. Até hoje, então, né? Na verdade.
Então. Sim, lá eles eram tratados que nem os Beatles, cara. O próprio Peter Hamill, ele disse que ele chegava lá e, pô, era nego querendo puxar o cara pela camisa, era fã ensandecido. Era fã loucaço, era, pô, gente arrebentando tudo dentro do show lá, né, no local onde é que ia ser o show, quebrando tudo. É, pô, e ele acabou também falando que isso daí acabava influenciando também pra eles fazerem um show ainda mais visceral, né? Então, quanto mais a galera aloprava, eles alopravam junto e, pô, faziam muita jam session também ao vivo, né? Então a galera ia loucura, né, com isso daí.
A imagem que eu tenho do Van der Graaf Generator é a imagem atual deles, cara. Eu não consigo imaginar esses caras aloprando em show, assim, zoando.
Você imagina os tiozinhos com
isso? Exatamente, de camisa, tá ligado?
É que hoje em dia eles são ingleses respeitáveis.
Todos os caras hoje em dia são ingleses, né, no, do jeito mais estereotipado possível, né?
Com certeza, cara.
Tirando o Robert Fripp, que ainda tem a cara de maluco dele.
Não, Robert Fripp, ele lançou um álbum geriátrico total, né?
Geriátrico?
É, total música de velho, cara. Pô, e é o Robert Fripp, né? O cara não é que ele faz música de velho, o cara faz música foda pra caralho. Mas não, ele lançou um álbum que lá, sabe, vai arrebentar nas pistas da terceira idade. Pô, tem sax Kennedy, cara, isso é imperdoável.
Isso daí tem no Vandergraft, né?
Não, sim, mas isso era modinha em 1970, né? Não em 2011, né, pô?
2000. O sax ficou pra trás, né, cara?
Isso é, infelizmente, né, cara? Não, não que eu esteja criticando o álbum geriátrico do Robert Fripp, porque eu gostei pra cacete. Aliás, eu preciso dele de novo, já que eu perdi meu... Mas, vamos falar desse último álbum dessa primeira geração, porque é importante ressaltar o seguinte, né, cara, que a banda acabou de novo, né,
cara? Na verdade, depois desse disco, acabou mesmo, assim, né? Ficou uns 3 anos aí, a galera sem um olhar pra cara do outro.
Exato, é tudo que a gente falou, né, cara, era a complicação de compor as músicas, né, a complexidade de se fazê-las ao vivo em ambientes em que eles não eram favoráveis pra banda, né, o palco que não era adequado, a sacanagem que acontecia no, atrás das cortinas, né, dos shows com a banda, dinheiro que não vinha, etc, etc, e isso foi enchendo o saco dos caras, né, cara, a banda começou a crescer tanto, mas ela tava tão sem estrutura, ela era uma banda grande sendo tratada como, sabe, banda iniciante,
assim, exatamente,
que não deu, né, os caras falaram, não dá pra tocar assim, todos nós somos músicos profissionais, né, temos nossas carreiras, nossos nomes, não vou jogar fora por causa dessa banda, né, cara, que não tem a menor condição.
Mas antes a gente tem que falar do Paul Hartz, que é um clássico do rock progressivo, né?
E que eu não ouvi.
Putz!
Não ouvi, cara. Não conheço, não sei, que pra mim Van der Graaf fica no segundo álbum e no primeiro e acabou.
Cara, né? Sim, a galera é tudo poser, meu irmão, não é possível.
Os 4 primeiros álbuns deles, cara, eles fizeram tudo que uma banda de prog tem que fazer, tá ligado?
Exatamente.
Então, eles conseguiram marcar a história, assim, do progressivo nos 4 primeiros álbuns já, né? Tipo, eles fizeram o álbum psicodélico, fizeram o álbum totalmente progressivo e fizeram agora um álbum com poucas músicas, mano. O que mais que eles precisam fazer? Progressivo. Só falta lançar um álbum instrumental agora.
O que seria demais, né, cara?
É.
Falta pouco, né?
Não necessariamente, né? O Present 2005, o lado B dele é só jam session dos caras, né?
Então tá aí, cara. Os caras não precisam fazer mais nada.
E é duplo, né?
E é duplo, né? Pô.
Então tem todos os requisitos aí do Prog.
Não, eu quero saber o porquê que esse álbum aí eu estou sendo acusado como poser.
Falso Progger, né? Como diz o Andrew.
Falso Progger. Ah, é o termo do Andrew, né? Falso Progger.
Não, porque segundo o próprio Peter Hamill, pô, é nesse álbum daí que tem a obra-prima dele, né? Como um escritor, compositor e tal, né? Que é o lado B do disco, que é Plague of Lighthouse Keepers. Que basicamente, assim, é, a história é uma suíte, né, de 20 e tantos minutos. E basicamente é a história de um sujeito que ele vive preso num farol, né, marítimo, assim. É, eu acho que o farol só tem o farol marítimo, né, mas...
O farol do carro também, preso no semáforo da cidade.
O farol do carro, farol do semáforo, também, né.
Mas enfim, e basicamente esse personagem dessa história daí... Ele sofre uma maldição, né? Ele duela com essa maldição. E o protagonista dessa historinha, ele se sente culpado, né? Porque ele tá vendo as pessoas morrendo nos recifes por causa do mar e tudo. E ele não consegue agir, né? Ele não consegue salvar essas pessoas. E ele, por consequência, se sente frustrado, se sente deprimido e tal. E o Peter Hammer, ele falou que ele sempre teve esse cagaço por causa do mar, né? Então ele acabou, de certa forma, externando nessa música. Né? Que ele fala que ele sempre teve uma relação de amor e ódio com o mar, né? Que
caraca.
Sempre causou, assim, um medo avassalador nele, né?
O cara não põe o pé na água quando ele vai na praia.
É aquele cara que ele fica no quiosque, né? Tomando LSD.
Exato, ali longe, dando sobrancelhada pra galera. Aí, vai lá. Isso aí.
O cara vai de camisa, bermuda e pochete, né, na praia.
Exato, ele vê uma água viva, chama o segurança pra tirar a água viva do caminho dele.
Como salva vidas, né?
Pega o apitinho, né? Socorro! Tá certo.
Então, assim, ele acabou fazendo como se fosse uma terapia, né? De, pô, então eu vou externar todos os meus cagaços que eu tenho sobre o mar nessa música daí. E acabou fazendo, pô, uma música que é fantástica, cara. Tu pega a letra dela e, pô, maravilhosa.
É um mega clássico, né? E puta nome também, né, cara? Plague of Lighthouse Keepers é um puta impacto no nome dela.
É, dividido em trocentas partes e tal, mas... Uhum. Ela é sensacional, tem... Não chega a ter quebradeira, assim, né? Mas tem momentos que ela sobe, assim, ela cresce, né? Fica aquela coisa meio poética e tal. Então, se você até acompanhar, mesmo que seja letra em português, você, de certa forma, consegue acompanhar o sofrimento do cara, né? Você se coloca naquela posição ali de você ver o cara que... No final fica até um final em aberto, assim, né? Você não sabe se o cara ele se mata, ou ele enlouquece, ou então ele aprende a conviver com aquela situação de merda que ele tá vivendo ali, de ver as pessoas morrendo, né?
E ele não pode sair do farol.
É.
Que a última parte é We Go Now, né?
Sim.
É pra onde?
Mas ele não pode sair porque ele tá amaldiçoado pela bruxa do farol?
Ele é tipo o Rapunzel do mar, tá ligado?
Ai, meu Deus do céu.
Como estragar uma cabelo, obra, né?
Joga o cabelo das costas, né?
Ai, meu cara. Deus, cara.
Triste.
Então é isso. O vocalista que tinha amigo de água-vivas quis se fingir de Rapunzel no farol. É, que bonito.
É, meu, fetiche em inglês, cara.
É, e ele tava com o gerador de estática lá em cima? Com certeza.
Né? Lógico, né? As noites no farol devem ser muito...
Solitárias, né, cara?
É, a ideia do álbum era ser, na verdade, um álbum duplo, né? Só que não rolou. Uhum. Eles iam fazer uma parada meio...
Uma Guma.
Por aí, né? Eu ia falar do Works do Emerson Lake Palmer, né? Mas uma Guma serve também.
Uma Guma, porque parece que a ideia deles era fazer uma mega suite de um lado e no outro lado eram as composições, né? Tipo, de cada um, assim. Tipo uma
Guma. É, ia ser o trabalho individual e o trabalho em grupo, eles tocando ao vivo, né? Só que não rolou e tal, porque não tinha como. Fazia em estúdio e tal, eu, lógico, também ia demandar um tempo maior, né, dentro do estúdio também pra fazer isso. E como eu já não tava com tanta grana nessa época daí, vamos lançar esse álbum assim mesmo e tal, com essas músicas aí. E as faixas que compõem lá do A, segundo o próprio Peter Hammer, falou que são músicas ok, que na verdade o legal mesmo do disco é a suíte.
Uhum.
E ele, vamos dizer assim, escreveu entre aspas músicas normalzinhas pro lado A, né?
E tem uma jogada aí, né, com as versões que foram lançadas, né, que na americana eles tiveram que pôr um single no meio do disco pra ver se passava nas rádios.
Ah, sim, o Fame One do George Martin, né?
É, ó,
o produtor do Beatles,
esse cara, né? Esse cara é o cara, né, meu, né? Deus na terra.
É uma instrumental que por alguma... e tocou direto na rádio, né, nos Estados Unidos, porra.
É, porque ou você colocava uma suíte de 23 minutos, ou uma de 10 ou uma de 11, né, cara? A rádio americana nenhuma aceita.
Ah, mas o lado B, né, a Lighthouse Keepers, ela é dividida em vários pedaços, né? Dura separar isso com um vinil na mão, né, cara?
Imagina o DJ da BBC, né?
Mas é legal.
Naquela época,
né? O remaster, não, né? O relançamento do álbum vem com o que deveria ser o segundo disco. Daí sim.
Olha só, então eu vou procurar esse pra daí ter a experiência completa.
Lógico, né?
Episódio que vem eu falo das minhas experiências, né? Eu chamo todo mundo pra falar.
Ah, você do álbum. Pega lá o seu Vandegraaff Generator portátil, a pilha, e vai ter toda a experiência, cara.
Duas pilhas grandes, né?
Não sei.
Se você pôr na tomada, ele brilha.
Uma lanterna, né?
É, e aí nessa época daí eles começaram a excursionar que nem uns tarados pela Itália, né?
Também,
né? Assim, porque esse disco... É, exatamente. O disco bateu lugar zero, né, na Itália. Passou o primeiro lugar.
Porra, assim. Ficou por 12 semanas, cara. É muito tempo.
É muito tempo.
Ainda mais em 1971, cara. Era muita coisa sendo lançada, né?
Pô, cara, quase um... Se isso acontecesse nos Estados Unidos, eles teriam quase um recorde da Billboard, cara.
12 semanas, é.
Então, é.
Nessa época daí, assim, só pra encerrar então essa parte da história do Vandegraaff, dá pra colocar da seguinte maneira: eles ficaram aí desde 69 até 71, 72 por aí, né, excursionando direto, e aí o caldo de certa forma entornou de vez, foi na Itália, que eles já praticamente não iam juntos no mesmo ambiente, né, ia cada um num carro, aí, por exemplo, ia o Hugh Benton e o Peter Hamilton num carro, aí... Batera ia no outro, o Jackson ia no outro e tal, porque tava todo mundo batendo de frente um com o outro sempre, né? E aí o Peter Hammond escreveu, ele disse assim numa entrevista que eu encontrei: durante nossa terceira turnê italiana, a gente viajava em três grupos separados. Jackson tinha seus próprios motoristas, Evans viajava de van, e eu e Benton viajávamos num outro carro. Não nos falávamos nessa época. A gente apenas jogava xadrez junto. Maldito xadrez.
Porra. Maldito xadrez, porra. Como assim, cara? Caraca, cara.
É por consequência, né? É por consequência, ele depois falou, né, que eles viviam um clima de constante briga, né? Hipertensão, assim, de cara querer colocar ideias e de repente ele barrar, e o outro vir com outra ideia e de repente barrar também. E aí falou que pra eles não saírem na porrada, porque eles já estavam estressados fisicamente, mentalmente também, né? Pra eles não saírem na porrada, eles decidiram encerrar atividade, né? E aconteceu que a gravadora tentou jogar uma coletânea, assim, né? Pegando algumas músicas dos álbuns anteriores e tal. Foi ali de 68, 69, assim, até 71, né? Pra tentar, de repente, trazer os caras pra tocarem de novo e tal, né? E a galera na Itália ficou loucaça, né? Conseguiram o telefone do Hugh Benton, o cara falou que tinha um cara na Itália chamado Piero Ramilo e podiam montar o Vandegraaff com ele no lugar do Peter Hamill por causa do nome Paul.
Que isso!
E aí cada um.
O cara queria o que queria que a banda continuasse.
Pois é, os italianos são loucos, né, cara, pelos caras. E aí aconteceu isso, né? Eles acabaram deixando isso daí. Pô, vamos largar a banda aí, cada um faz o seu trabalho e tal. O Peter Hamilton começou, quer dizer, ele sempre teve essa carreira solo dele em paralelo com o Vandegraaff, né? Mas aí ele caiu de cabeça mesmo escrevendo só pra ele e tal. E a galera ajudava ele, né? Os mesmos músicos acabavam ajudando ele, talvez em faixas diferentes, né? Pra compor e tal. E eles acabaram se separando durante um pouco tempo, um curto espaço, né? Uns 3 anos mais ou menos. Ficaram 3 anos juntos e se separaram durante 3 anos, né?
Caraca, será que eles se falavam no trabalho solo do... Ou será que eles só jogavam xadrez também?
O cara saía do estúdio pro outro gravar, certeza.
Certeza.
É, talvez em dias separados, né? Ah, pô, vem hoje e tal, ou vem numa hora X e depois vai embora e tal.
Mas pelo menos essa briga, né, dessa época, pelo menos fez bem que os caras estão juntos até hoje, né?
É, eles separaram de novo ali, acho que em meados dos anos 80, depois voltaram de novo depois de um tempo.
É, final dos anos 70, né, de novo. Daí teve o... Só em 2000 e pouco eles voltaram, né?
É, não, mas assim, voltar pra fazer turnê e tal, depois, pum, separa todo mundo de novo.
É.
É, claro, né, cara? Esses caras só voltaram porque acabou dinheiro, né, cara? Ou porque alguém viu uma boa oportunidade, né? Uhum. De, sei lá, negócio, né, cara?
Mas é bom, cara. Manteve a banda unida de alguma forma.
Sim, sim, sim. É, é uma... assim, é aquilo que a gente falou, né? Eles brigaram, mas eles brigaram porque eles não aguentavam mais a estrutura que eles eram submetidos, né, cara?
É.
Então, tudo girava em torno disso, né? Quando dão dinheiro, estrutura, os caras tocam até, né? Michel Teló tá nem aí, né?
Cara? Porra, mano, todo episódio vai citar Michel Teló. Agora, tá de sacanagem com a minha cara, né?
É, só pra te encher o saco, só.
Nessa época daí, pô, a turnê deles era assim, por exemplo, um show da Itália, os shows que eles fizeram na Itália, era fazer um show à tarde e depois um show à noite.
Porra, cara, isso deve ser muito estressante.
Nossa.
Porra, tu imagina fazer isso, pô, cara, sei lá, um mês fazendo isso daí. No caso, caramba, a turnê demorava em torno de 2 meses.
Tem nego, tipo, que toca 4 vezes por semana e fala que não tem como, né, cara? Imagina 2 shows por dia, 7 dias por semana, cara.
Pois é.
Possível, imagina, cara. Você destrói a pessoa, mano.
É, você tá louco. Imagina você fingir a alegria de tocar pra um monte de gente 2 vezes por dia, né, cara? É muita falsidade.
Os italianos tinham que destruir o lugar mesmo, né? Pra você poder curtir, cara.
Não, segundo eles diziam que o show da tarde era mais tranquilo, assim, porque a cara com o namorado e tal, e a noite é que, pô, nego aloprava, né? Chegava lá, quebrava tudo, polícia invadia, dava porrada em todo mundo.
Nossa.
Bons tempos.
Mas é isso aí, então, depois desse primeiro hiato, fica a história vai ficar pro lado B do vinil do Vandergraff aqui no Procast.
Aí.
Mas a gente não pode terminar sem pôr alguma música desses 2 últimos álbuns que a gente falou, né? Então,
você
eu vou pedir...
Do terceiro que você ouviu.
Certo, e o Pimp sugere do Paul Hearts.
Paul Hearts.
Paul Hearts, é, tá certo.
É pon,
bom,
faz um pon.
Pon.
P-O-N. É porque o pon aí, na verdade, fizeram uma sacanagem, né? Com esse humor em inglês, né? Que a gente não consegue entender. Que pon hearts é como se fosse aquele peão mesmo do xadrez, né?
Uh-huh.
E hearts de coração. Seriam peões em forma de coração, né? Uh-huh. Mas, na verdade, eles mudaram as letras. Então, fica horn parts. Seria as partes que entram os instrumentos de sopro, né? Os horns, né? Que seria os instrumentos de sopro. Esse humor em inglês que a gente não dá.
É, você explicou, pra mim, a teoria da piada foi muito complexa, eu já me perdi, né? Mas eu ponho risadas no fim, não tem problema. Fingi que foi engraçado.
Ah, tá. Isso deve ter sido engraçadão, né?
Deve ter vendido horrores
mesmo, né?
É outro mundo, a gente não tem essa capacidade.
Se a gente fala que não entende, eles olham com aquele olhar de superioridade, assim.
É, tipo, brasileiros, né? Mas eu vou indicar do álbum Age to He, Who Am the Only One.
Uhum.
A música. Eu tô pensando, eu não sei qual que eu ponho. Mas já que eu falei tão mal da música do Robert Fripp, eu quero que as pessoas me questionem. Quero ver se as pessoas que ouvem também vão concordar comigo que a música é nada a ver. Ou se eu tô viajando, pra variar. Então eu vou colocar The Emperor in His War Room. Que é a música que o Robert Fripp participou tocando guitarra.
Ok.
Pimpi, vamos lá. No Paul Hearts, qual que você escolhe?
Coloca a primeirona, Lemmings. Lemmings é bacana.
Lemmings. Não tinha um jogo com esse nome?
Tinha um desenho. Não é desenho?
Um jogo pra Windows 95.
Não tem como voltar. Então, antes de aumentar o fone de ouvido e ouvir muito mais Vandergraff Generator por aqui, eu queria agradecer demais, com muitas palmas, ao nosso querido convidado e amigo Pimp Mal, do BadernaCast, não é mesmo, Pimp?
Isso aí.
Então, faça aí seu jabá, muito obrigado por participar novamente. É, você será convocado mais vezes agora para contar a história do Vandergraff aqui, mas valeu mesmo pela presença e pela aula de... Free Kid Vandergraff.
E de inglês, né?
E de inglês também. Depois, na saída, eu dou o dinheiro.
Ah, que beleza. Bem, tenho aí 2 podcasts. Um deles é o Acervo do Pimp, que é musical. E o outro é o BadernaCast, que nós falamos sobre cinema, desenhos, qualquer coisa que der na telha. E você encontra os dois no ultrabadernista.blogspot.com. Toda segunda-feira sai o Acervo do Pimp e toda quinta-feira sai o BadernaCast, sem falta, porque eu sou um doente.
Realmente, cara.
É. Muito bem, então fiquem com muito mais Vandergraf. Vandergraf é ótimo, né? Vandergraf Generator aqui no Procast e até semana que vem.
Vandergraf.
Vandergraf. Tem promoção, 2 leites por e leve de graça o Dark Side of the Moon. 2
leite o Dark Side of the Moon.
Vendo uma embalagem só, assim, né?
Na frente, né?
Aquele papel filtro passado, assim.
Caraca. Filho, vai no mercado, ó. Papai quer o Dark Side of the Moon, mamãe quer um pacote de macarrão, tá? Traz certinho.
Tem ali.
Traz o troco.
Papai, não tinha macarrão no Dark Side of the Moon. When do I stand in the pageantry? Whose is my voice? It doesn't feel so bad now. I think the end is the star. Standing in the space that
metal, your face a shade of green. live by sword and you shall die so. All your power shall come to naught. Every life you take is part of your own. Death, not power, is what you want.
And the heroes, and they are not wanting. We have looked hard. ask me peace soon. Why didn't you make them sooner? Time may finally prove only the living move our end. No life lies in the quicksand.
We'll be right back.